Renascença, a par com o mundo.
Bem-vindos. E então, depois da vitória dos Dragões na Luz por uma bola a zero, a primeira pergunta é muito rápida e muito simples. Está a questão do título arrumada, Rui Miguel Tovar?
Olá, boa tarde a todos. Não, de todo, aliás. O campeonato tem sido pródigo em constantes alterações na classificação, no topo. Obviamente que foi um grande resultado do Porto, não só pela vitória, como não sofreu golos. Portanto, o Porto acaba uma época sem sofrer golos do Benfica, o que é uma performance bastante aceitável. E tem o caminho aberto, mas a verdade é que o Porto, por exemplo, daqui a 2 semanas vai ao Marítimo, onde não ganha há 7 anos. Isso é um registro a considerar. Sabemos que o Marítimo também está ali entre o 8º, 7º e 6º lugar. Está bastante forte e tem uma ida ainda, na última jornada, a Guimarães. Mas claro, o gol de Herrera desequilibrou as contas a favor do Porto. O Porto tem a via verde para o título de campeão nacional.
O Futebol Clube Porto recebe o Vitória de Setúbal, vai ao Marítimo, recebe o Feirense e vai a Guimarães. O Benfica vai ao Estoril, recebe o Tondela, vai ao Alvalade e recebe o Moreirense. Domingos Paciência, a mesma questão. Está arrumada a questão do título?
Não, acho que ainda há 4 jogos, portanto são 12 pontos em disputa e neste momento o Porto tem 2 de vantagem. É evidente que esta vitória acaba por motivar mais o Porto nesta altura e nesta fase crucial do campeonato. Mas 2 pontos é perfeitamente alcançável, portanto não podemos, e já tivemos a prova disso, de que o Porto teve 2 deslizes, quer em Paços Ferreira, quer em Belém, que não conseguiu ganhar os jogos, e portanto isso é uma prova de que nada está decidido. Eu acho que concordo com o Sérgio e com o Rui Vitória quando dizem que ainda há muita coisa por decidir.
Pedro Azevedo?
Eu vou desmanchar o ramalhete.
Aham.
Eu disse aqui há uma semana, neste mesmo espaço, que se houvesse um vencedor no Clássico, esse vencedor do Clássico seria o futuro campeão nacional. Se o Clássico terminasse empatado, continuaria tudo em aberto. O Futebol Clube do Porto ganhou o Clássico. Na minha opinião, o Porto pode encomendar as faixas. E eu não estou a ver o Porto a perder 3 pontos em 4 jornadas quando não tem mais Clássicos. Joga em casa com o Setúbal e o Feirense, joga fora com o Marítimo e com o Vitória de Guimarães, e há um Sporting Benfica da penúltima jornada que, na minha opinião, irá decidir o vice-campeão. Esta é a minha previsão, com os riscos próprios de quem antecipa. E no futebol não há vencedores antecipados, e antecipar é arriscar, mas eu arrisco. Para mim, a questão do título está decidida.
Boa questão, a questão dos riscos, porque nos leva à questão tática muito já discutida, mas que muitos também anseiam pela opinião dos membros da Tertúlia Bola Branca, Rui Miguel Tovar. Houve falta de risco por parte, por exemplo, do Rui Vitória na partida da Luz?
Sim, claramente. Não diria falta de risco, mas também falta de paixão pelos 11 jogadores. Se a primeira parte foi bastante intensa do Benfica, de facto encostou ali o Porto mais ou menos à sua área, a segunda parte foi muito pobre, a exemplo do que já tinha acontecido há uma semana no Bonfim e há 2 em casa, quando o Benfica ganhou em casa 2-0 a Vitória de Guimarães. Foram 2 exibições bastante pálidas e confirmou-se agora no Clássico outra exibição, a terceira seguida. O Benfica sem chama, sem nada. Quando entrou o Sálvio para o lugar do Rafa, que por acaso era o único elemento que estava a ter bola no meio campo do Porto, quando entrou o Sálvio, houve ali umas mexidas, mas as mexidas foi o Benfica conseguiu aproximar-se da área do Porto, ou seja, isso é para ver o quão desorganizado estava o Benfica, o quão desinspirado estava.
Mas achas que foi um jogo ganho nos bancos?
Foi.
Foi ganho por Sérgio Conceição?
Também, sim. Foi, porque o Porto sempre manteve-se fiel à sua filosofia, que era a filosofia, nós queremos ganhar o jogo. O Porto disse isto, nós queremos ganhar este jogo. E as substituições foram crescendo. Enquanto que o Benfica não foi em crescendo. O Benfica foi sempre recuando. E aquela substituição em que entrou o Samaris é uma nítida prova disso. É segurar, é estancar ali o ataque do Porto para tentar o 0-0. Quando o Benfica se ganhasse, ficava com 4 pontos de avanço, o que era uma vantagem considerável.
Vamos ouvir a análise do Domingos Paciência.
Eu diria que foi uma primeira parte de quem não queria perder o campeonato. E eu digo isto porque foi um jogo muito equilibrado, com muitos receios. Na segunda parte, eu acho que é de quem queria ganhar o campeonato, porque notou-se que o Rui Vitória, a partir de um determinado momento, quer segurar o empate, no meu entender, que quer, com a entrada do Samaris, colocar um homem mais fixo para segurar o jogo, portanto, o empate poderia ser um resultado positivo ao Benfica. E o Sérgio acaba por ter mais, ser mais feliz nas substituições que faz, não haja dúvida que refresca o meio-campo com a saída do Sérgio, mas também a proteger o Sérgio, porque senão teria visto o segundo amarelo e poderia ter sido expulso, e isso já tinha se calhar pesado numa falta que ele fez à entrada da área, em que o Arthur Soares Dias não viu, e portanto acaba por refrescar a equipa com a entrada também do Corona, e acaba por ser feliz no final do jogo com aquele golo. Mas não haja dúvida que este Porto é um Porto de Marega. Acho que o Marega poderia ter resolvido o jogo antes, porque tem as duas oportunidades mais flagrantes do jogo. O Benfica só tem uma bola do Pizzi, em que há uma perdida do Brahim no meio campo, e o Pizzi é aproveitando para fazer golo. Mas acho que este Porto é um Porto que está muito moldado à volta do Marega, e portanto foi um Porto que, pelo aquilo que fez na segunda parte, que mereceu o resultado.
Mas ainda sobre esta matéria, Domingos, a questão da entrada de Samaris tem sido bastante comentada, mas naquela altura o Benfica basicamente perdia o meio campo para o Futebol Clube do Porto. Quer dizer, a entrada de Samaris, presume-se que Rui Vitória quereria ainda travar ou prever que já estava uma enorme perda na segunda parte. A segunda parte é toda do Futebol Clube do Porto.
Ele sentiu que o Porto estava a marcar o ritmo de jogo. O próprio Herrera pegou no jogo muito atrás e conseguiu ser o Porto a marcar o ritmo de jogo. Ele tentou recuperar o meio-campo e equilibrar o meio-campo com a entrada do Samaris, só que, para mim, a substituição que ele faz também, com a saída do Rafa, que no meu entender estaria a ser o jogador mais perigoso pelo Sálvio, não correu bem, e depois na parte final, com a entrada do Seferovic, no sentido de poder dar outra mensagem, passar outra mensagem à equipa, mas já era tarde. Acho que o Porto conseguiu manietar o Benfica durante a segunda parte, pela frescura que o Sérgio colocou na equipa nos momentos certos, e os momentos certos foi na mesma altura, praticamente, das substituições do Benfica.
Pedro Azevedo, no futebol costuma-se falar, no futebolês, nas duas partes distintas do jogo. Foi isso que aconteceu na Luz.
Foi, o Porto foi melhor na segunda parte, o Benfica foi melhor na primeira. O Porto na segunda parte fez por ganhar, e foi uma etapa em que o Sérgio Conceição foi mais ousado do que o seu homólogo do Benfica. E como diz a frase feita, a sorte protege os audazes. Eu, quando olhei para a ficha do jogo e vi Marega no Porto e o Benfica sem Jonas, eu achei o Porto mais favorito para este jogo. Marega dá diversidade tática, dá energia ao Porto, dá profundidade atacante, dá tudo isto. Como disse o Domingos, o Porto está muito moldado à volta da figura de Marega. E o Benfica, ao invés, o Benfica sente-se órfão de Jonas. As rotinas do Benfica são com Jonas, estão muito enraizadas na equipa.
Sentiu-se a falta de Jonas, Pedro?
Eu acho que passa muito por aí a explicação da derrota do Benfica, ou do inêxito do Benfica, ou, se quisermos, da fraca exibição do Benfica. Jonas faz muita falta ao Benfica. A equipa remata muito pouco sem Jonas. O Benfica fez apenas 9 remates em 90 minutos. Jiménez foi um jogador controlado pela dupla de centrais do Futebol Clube do Porto, e Jonas, de facto, é um jogador que faz muita falta a este Benfica, e o Benfica precisava de Jonas neste jogo como em nenhum outro neste campeonato.
Vamos olhar ainda, porque se cruza com esta partida, para o segundo lugar, porque a partir de agora temos também um Sporting mais próximo, naturalmente, do Benfica, Rui Miguel Tovar. Achas mesmo que está reaberta a luta pelo segundo lugar?
Ah, claro, claramente, né? Sobretudo porque há um derby em Alvalade entre Sporting e Benfica. Já agora queria aqui só deixar também um pequeno acrescente, que é o Braga ainda pode ser campeão, o que tem piada. Sim. Porque, de facto, geralmente o campeonato é gerido entre 3 ou 2 clubes. Somos um país muito bipolar. Nos últimos 16 anos só houve 2 campeões, Benfica e Porto. Na verdade é que estamos a 4 jornadas do fim e o Braga ainda pode ser campeão. Claro que é uma utopia, um pouco também como o Sporting, mas diz bem do trabalho do Abel Ferreira e do Braga. Posto isto, o Sporting, claro que ganhou um alento especial, sobretudo porque esteve a perder com o Belenenses, depois esteve empatado 2 vezes, 1-1, 3-3, conseguiu chegar à vitória. Isso é ótimo para quem acabou de ser eliminado da Liga Europa, para quem teve tantos problemas presidenciais. Ganhar no Restelo, onde Porto perdeu e Benfica empatou, é sempre um estímulo. E o segundo lugar, que é o último lugar de acesso à Liga dos Campeões, que não direto, mas dá lugar a essa prova, enquanto que o terceiro da Liga Europa, obviamente que estar a 3 pontos neste, a 4 jornadas do fim, era uma coisa, era um cenário que há 2 semanas provavelmente estaríamos a desdenhar, mas agora realmente está ali, acontece, o Sporting está a uma vitória do segundo lugar e é por isso que agora vai ser tudo palmo a palmo e o campeonato ganhou um interesse redobrado com esta jornada.
Já agora o Braga está a 3 pontos do Sporting, a 6 do Benfica e 8 do Futebol Clube do Porto. Domingos, paciência, ontem o Sporting venceu no Restelo, um jogo um pouco atípico, não?
Sim, o resultado demonstra isso. Normalmente não assistimos a muitos resultados como estes na nossa liga, mas o Sporting entrou a perder o jogo com aquela situação do penalti e depois conseguiu dar a volta. E quando o Sporting estava a ganhar 3-1, tudo se pensava que o Sporting ia gerir o jogo e não haveria, não correria riscos nenhuns. A verdade é que o Belenenses acaba por chegar ao 3-3. É verdade que foi um jogo com muitos casos, com penaltis e não foi um jogo fácil para o Bruno Paixão, mas o Sporting acaba por ser um justo vencedor, porque acho que foi a equipa que mais fez e que mais situações criou, e não haja dúvida, quando o Gelson está em jogo, o Sporting é outra equipa também.
Pedro Azevedo?
Eu acrescentaria o nome do Bruno Fernandes. Eu, para mim, o Bruno Fernandes, neste momento, é a grande figura deste Sporting, pelo que joga, pelo que marca, pelo que faz jogar, pela forma como assiste, pela forma como inventa linhas de passe, pela forma como promove desmarcações de ruptura aos seus companheiros. Está em grande forma este jogador. Na minha opinião, é candidato à titularidade no próximo Campeonato do Mundo. É um jogador fundamental na manobra do Sporting. Na minha opinião, é o melhor jogador em campo ontem. Naturalmente que o Gelson também esteve muito bem, como já aqui sublinhou o Domingos Paciência. Este Sporting entrou a perder com o penalti. Mas atenção, o Sporting não tinha Piccini, não tinha Mathieu, não tinha Podence, não tinha William. Depois perdeu o Fábio Coentrão ao intervalo. Tudo razões de ordem física. Esteve a ganhar por 3-1. Sofreu o empate a 20 minutos do fim. Já não há nada que não aconteça ao Sporting. Já para não falar dos seus problemas diretivos, que naturalmente têm afetado também o grupo. E depois esta densidade competitiva do Sporting de 2 jogos por semana. Eu tive muitas dúvidas que o Sporting ainda tivesse fôlego para ganhar o jogo. Mas teve, e há que dar mérito à equipa, mas sobretudo a Bruno Fernandes. E não é que foi ele que decidiu?
Pois foi. E agora olhamos para o Sporting e para o Futebol Clube do Porto, que se encontram esta semana em Alvalade, na meia-final da Taça de Portugal. Rui, que perspectivas tens para essa partida?
Bom, em princípio, imagina que o Porto se qualifica para a final da Taça e o Porto está em vantagem 1-0 no Dragão. Era uma semana de arromba, porque o Porto ficava à frente do campeonato no domingo e depois eliminava o Sporting na quarta-feira. Seria um acontecimento extraordinário, tal como é um acontecimento o Porto ir à Luz e depois ir ao Alvalade. A última vez que isso aconteceu, juntando as provas, como é lógico, ou separando só para o campeonato, mas neste caso é juntando tudo, só aconteceu a última vez em 41. Portanto, o que prova que o calendário não é assim tão fácil de gerir. Portanto, ir à Luz, ir ao Alvalade é uma proeza assinalável. Estamos a ver história neste capítulo. O Porto deu um golpe de autoridade na Luz, vai querer dar outro golpe de autoridade em Alvalade para assegurar a presença no Jamor e sonhar com a dobradinha. Isto, claro, são muitos se's. A única coisa que eu sei é que, historicamente, em 12 jogos na casa do Sporting para a Taça, o Porto só ganhou uma vez. E lá está o Domingos.
Estava lá na história,
estava,
não é?
Estava lá. E eu também
já
estava.
Já contámos várias histórias de Domingos em Alvalade, atenção.
Esta não vou contar porque eu estava lá, mas não me lembro bem. Só me lembro dos desacatos no final do jogo. Foi um problema para sair do estádio com o meu pai. Mas sei que foi um gol do Kostadinov, que era outro. Era outro veneno à ponta. É grande artista.
Outro era o parceiro de Domingos na frente da ataque.
É verdade, é verdade. E os dois jogaram, portanto.
O Domingos está em todas.
Está mesmo. Portanto, é um acontecimento, mas obviamente que o Sporting vai querer. É o único troféu que, de facto, o Sporting pode sonhar, é este. E tem que ganhar 1-0, 2-0, não pode sofrer golos. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas o Porto parte com natural confiança e em vantagem.
Domingos, paciência. Vamos entrar a olhar para este jogo de Alvalade.
Eu diria que, depois do que aconteceu na Luz, é evidente que o Porto é uma equipa moralizada e confiante nesta altura. Mas sabemos perfeitamente que trata-se de um jogo a eliminar e com resultado de 1-0, o Porto corre riscos, como é lógico. se tivesse que haver pressão para uma equipa, neste momento não. Neste momento existe para duas equipas, porque o Sporting neste momento entra na luta pelo segundo lugar e, portanto, joga este jogo, mas também joga o campeonato. E o Porto joga este jogo e também joga o campeonato. Portanto, é um jogo com alguma ansiedade, com alguma pressão, mas é uma final da Taça de Portugal que está em causa e, portanto, ninguém quer estar fora da final da Taça e portanto, vai ser um jogo todo ele eletrizante, diria eu.
Pedro Azevedo?
Eu acho que o jogo de quarta-feira pode ser a tábua de salvação para o Sporting esta época. O Sporting, na minha opinião, saiu do comboio do título quando perdeu no Dragão para o campeonato. A partir desse momento deixou de ser candidato e está a confirmar-se. Nesta altura, e já passaram vários jogos, está a confirmar-se que o Sporting saiu mesmo do comboio do título, ainda que matematicamente seja possível. E acho que a reabilitação funcional do Sporting é a grande questão que se levanta para este jogo, porque o Sporting continua a jogar duas vezes por semana. O Porto tem uma vantagem, que é a vantagem de ter um golo, o golo que marcou na primeira mão desta eliminatória, joga ou entra em campo com essa vantagem de um golo, vai naturalmente querer gerir o jogo e quando se entra para gerir implica menos desgaste. Pode tirar partido, até porque mentalmente é uma equipa que se apresenta muito mais forte nesta altura do que o Sporting.
Essa questão física pode fazer a diferença, Rui, em relação ao desgaste acumulado do Sporting, dos jogos sucessivos?
Eu sou um pouco partidário daquilo que alguns treinadores dizem, que as vitórias animam. E a verdade é que o Sporting, desde que teve aquela crise, com a derrota em Madrid, ganhou 2-0 ao Paços Ferreira, que não é um acontecimento, mas em virtude de tudo o que se passou, é uma vitória moralizadora. Ganhou 1-0 o Atlético de Madrid a jogar bem e agora ganhou 4-3 no Restelo. Portanto, o Sporting entra em campo moralizado, como há muito não estava. E, portanto, isso beneficia. Não acredito em cansaço, embora o Sporting jogue, de facto, duas vezes por semana, mas não acredito nesse registro de entrar em campo a pensar no cansaço e de que uma hora e meia. Não, acredito que os jogadores vão entrar para ganhar o jogo e para dar a volta à situação.
É assim, Domingos? O cansaço está na cabeça?
É evidente que é uma fase da época já adiantada. É natural que possa haver alguma gestão. Eu digo isto porque não nos podemos esquecer, por exemplo, há pouco estávamos a falar na relação que o Marega tem neste momento, ou a importância que o Marega tem neste momento no Porto, e o Marega vem de uma lesão e fazer 3 jogos numa semana só não é fácil para um jogador que esteve parado. Portanto, há aspectos e que o treinador tem que pensar bem na gestão dos seus jogadores. Agora, é evidente que nesta fase da época não há também não pode haver poupanças, porque muito se joga, e quando digo que o Sporting não joga para o título, mas joga para um segundo lugar que dá um acesso à Liga dos Campeões. Portanto, também é um jogo importante para o Sporting no próximo fim de semana. Vamos ver se... Eu penso que não vai haver alterações. Acho que as equipas vão jogar com os seus melhores 11, porque o Sporting precisa de recuperar, como disse o Pedro e bem, a desvantagem de 1-0. O Porto pode tentar gerir o jogo de forma a que também possa explorar aquilo que o Porto é bom neste momento, que é nas situações de transição, com o Marega na frente. Portanto, o Porto terá uma estratégia diferente da do Sporting neste momento.
Renascença, a par com o mundo.